Hoje seguimos viagem no Conselho de Barcelos para celebrar os 25 anos do Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, instalado em Cristelo, mas com resposta de várias freguesias envolventes. Fundado a 28 de agosto de 1996, com homenagem a um filho ilustre da terra, o padre Abel Varzim, a instituição tem como missão responder às necessidades da comunidade, promovendo a assistência à infância, à juventude, terceira idade, invalidez, deficiência e desenvolvendo os domínios culturais, profissionais, educacional e económico-social. Hoje é sobre o Centro Social Abel Varzim que falamos. São convidados António Miranda, presidente e um dos sócios fundadores, Raquel Durães, diretora técnica, e Daniela Miranda, coordenadora do projeto Galo Artis.
Ponto de encontro com Sandra Veloso Fernandes.
25 anos. Na altura, como é que surgiu a ideia de criar este centro social aqui nesta comunidade?
Ora, boa tarde para todo o auditório, portanto, e para todos que representam também aqui a instituição, portanto, e também a comunicação social. Primeiro, agradecer pela oportunidade de falar mais uma vez sobre esta instituição, que muito, muito me apraxe. Depois dizer que, na altura, foi num período em que estava a haver uma grande transformação socioeconómica, pequena propriedade agrícola estava a dar espaço a outras empresas de outra dimensão e o pessoal daí estava a ir tanto para a construção civil e para o têxtil. E, portanto, sentiu-se a necessidade, embora havendo uma resposta do género aqui próximo, não tinha toda capacidade para responder às necessidades da zona. E fomos motivados também, e isso é importante realçar, por um senhor doutor, tanto um lisboeta, doutor João Gomes, que muito nos incentivou e muito nos ajudou a que isto fosse possível levar à mente. E inspirado no exemplo de vida e obra do padre Abel Varzim, foi possível, tanto, criar aqui uma instituição. Em primeiro lugar, usando e disponibilizando serviços em instalações emprestadas, quer da Junta Freguesia atual, quer da Casa do Povo e da Paróquia, portanto, todas as entidades foram envolvidas no processo. E ao fim de um ano ou dois já gozávamos de algum dinamismo na comunidade. Claro que temos prioridade, à medida que fomos percorrendo este caminho, a determinados serviços, na área da educação, com as valências de jardim e ATL, na área social, tanto e apoio aos pais, a creche e depois também o apoio domiciliar para um ano ou dois mais tarde, fomos dando respostas àquilo que eram o resultado do diagnóstico de necessidades da comunidade. Nesse percurso, tivemos um serviço muito interessante, com protocolo com a Segurança Social, que foi o RSI, e permitiu-nos conhecer realidades que não imaginávamos da nossa comunidade e comunidades vizinhas. E foi feito um trabalho espetacular pelos técnicos, em colaboração com a Segurança Social e com a Câmara Municipal, que foi muito importante naquela altura. Havia a chamada rede social, que também há agora, mas aquela associação de freguesias que agrupava 7 freguesias do Ponta Franqueira. E com isso também foi possível, tanto, partilhar com os presidentes de junta e as instituições locais e circunvizinhas aquilo que nos parecia necessário intervir. Conseguimos uma intervenção muito, muito positiva, muito interessante com a comunidade cigana. Em primeiro lugar, conquistamos a confiança deles. Em segundo lugar, fomos desenvolvendo atividades que permitam a inclusão, que não é fácil.
Já passaram 25 anos e continua a ser difícil.
Quer uma comunidade, a comunidade geral, quer a comunidade cigana, provocam muitas resistências. Mas nós temos feito o nosso papel, caminhando devagarinho, de forma sustentada, com coragem e determinação, e quando conseguimos amealhar, ou se quisermos juntar ao processo, o êxito da recuperação de mais um elemento da etnia cigana, nós damos-nos por felizes, é menos um que está do outro lado, e é mais um a dar o exemplo. Portanto, este processo, por si, há de, com certeza, ao longo dos tempos, proporcionar outros objetivos, outros resultados e uma integração como se deseja aqui na comunidade. Mais tarde, caiu o protocolo do RSI por agrupamento com outras da iniciativa da Segurança Social, junção de recursos no tempo da crise de 2012-2013. Perdemos tanto essa valência do RSI, mas fomos aos poucos candidatando outros projetos com a ajuda da Câmara Municipal, que tem sido um parceiro de excelência nesta caminhada, e o Galoardes, agora os bairros sociais e outros projetos patrocinada pelo Alto Comissariado para as Migrações, tem sido possível fazer um trabalho, portanto, de inclusão e começa-se a ver, digamos que, ainda que de uma forma ténue, mas começa-se a ver alguns resultados deste processo e esperamos que no futuro seja mesmo possível um protocolo com a Segurança Social muito mais abrangente e muito mais arrojado no sentido de combatermos estas dificuldades.
A verdade é que se quebrou aqui alguns tabus e até estigmas em relação à comunidade cigana e estamos aqui a assentar neste tema porque, de facto, é uma comunidade significativa que está aqui em Cristelo e ao longo do tempo também a própria resto da população acabou por se adaptar e conhecer melhor a realidade desta comunidade.
É verdade, é verdade. Esse foi um trabalho que envolveu todos os profissionais da instituição e aqui ou ali os diretores mais corajosos, porque não é fácil no terreno partilhar as vivências e às vezes até é perigoso porque nós temos acesso a realidades que não imaginávamos e também não podemos divulgá-las da forma como as detectamos. Tem que haver aqui um cuidado muito grande, uma questão de caráter, no sentido de não deitar por terra aquilo que custa tanto a conseguir. Tem sido esse o percurso que temos feito.
Hoje em dia já envolvem também as crianças, também aqui na vossa instituição, vão acolhendo nos vários programas, já referiu o Galo Artis também, mas até mesmo nas outras valências, acaba por também essa tal inclusão que se pretendia haver entre todos e conhecerem novas culturas até.
Temos já vários miúdos da etnia cigana a frequentar a instituição em qualquer das valências. Temos também dois ou três trabalhadores a colaborar na instituição, um dos quais é muito acarinhado pelos idosos, é o Miguel, e isso tem que ser realçado. Temos-lhes dado oportunidades e temos conseguido também daí algum fruto.
E estão agora então a comemorar 25 anos, é presidente desta instituição?
Sou fundador, sou um dos fundadores. A instituição tem, salvo erro, 60 ou mais fundadores iniciais e eu sou um deles. Fiz parte da comissão instaladora, portanto, 5 elementos. Naquela altura o critério foi um representante de cada instituição. Eu não estava em nenhuma naquela altura, mas tinha tido a oportunidade de participar num evento na Póvoa de Varzim, acerca do Padre Abel Varzim, e alguém me sugeriu que também fizesse parte do grupo. E na altura, portanto, aqui os colegas das entidades representativas da freguesia entenderam que eu que também devia fazer parte. E pronto, depois na altura as coisas foram acontecendo.
E tornou-se presidente. Como é que é estar 25 anos à frente de uma instituição que tem vindo a crescer com várias valências, com várias atividades, parte da sua vida também dedicada a esta casa?
É bastante difícil, mas ao mesmo tempo é motivador quando a gente vê um ganhozinho neste processo que temos, tanto na envolvência de todas as valências, mas é muito difícil pela relação com os utentes. Pela gestão, essencialmente pela gestão, é um barco muito pesado, momentos muito difíceis que passamos, ainda não estamos imunes, mas estamos ligeiramente melhor do que já estivemos. Tem sido um bocado por causa, tanto desses altos e baixos que eu tenho, de alguma forma, ficando, porque me vão pressionando para isso. Mas, em bom rigor, também estou a sentir-me, não vou dizer cansado, mas temos que ser corretos. Se vier alguém, se calhar tem outras ideias e promove aqui alterações significativas de utilidade para a instituição e para o meio, para a comunidade, e portanto temos que ponderar efetivamente uma remodelação, tanto com alguma intensidade, com alguma dinâmica para que a instituição leve sempre avante os seus propósitos.
Fica o desafio. Falou aí em momentos difíceis. Recorda-se de alguma altura, algum episódio que o tenha marcado e que tenha visto realmente a instituição ficar em risco devido a algum acontecimento? E, por outro lado, um dos momentos que o tenha marcado significativamente?
Sim, este percurso, como eu disse, não foi tudo rosas, tivemos alguns espinhos, mas a coisa que mais nos custou neste percurso foi as duas crises, uma em 2003, 2004 e depois a de 2011, 2012 e por aí fora. Essas foram muito intensas e muito dolorosas e foi a perca do serviço do RSI. Foi o que se chama aqui na gíria popular um punhal no coração, não é? Porque, em bom rigor, não tivemos rendimento, financiamento do protocolo, mas a comunidade cigana, que estava habituada com o nosso trato, não deixou nunca de nos solicitar apoio. E foi muito difícil. E só mesmo com a ajuda da Câmara Municipal, que mostrou sempre muita abertura, percebeu e ajudou a colmatar algumas dificuldades, mas esse foi, sem sombra de dúvidas, o momento mais difícil. E o outro foi o termos que ajustar, em bom rigor, tanto algumas remunerações, quando veio esta última crise, antes da pandemia, porque foi muito violenta também alguns cortes que a Segurança Social nos colocou.
E um dos momentos mais felizes, acredito que se calhar a inauguração das instalações.
Esse foi, sem sombra de dúvida, o momento mais feliz, mas depois tivemos também um momento muito feliz e muito interessante, que foi a inauguração do memorial do Padre Abel Barzinha, ali no exterior, em que o arquiteto Nuno Teutónio Pereira não só pagou quase tudo o que ali se colocou, como veio para o terreno com a esposa, sexta, sábado e domingo, para chegar à hora da inauguração e estar tudo como devia estar. Esses são marcos muito interessantes. Mas temos mais, tivemos uma visita também de comunidades, tanto estrangeiras, do Erasmus Social, e também foi aqui um evento espetacular. Para além das visitas de vários representantes do Governo, tanto secretários de Estado e ministros mesmo, e que foram, portanto, momentos muito interessantes para a instituição.
Bem, estamos em época de aniversário daqui a mais, bodas de prata, qual seria o desejo a concretizar?
Somos muito humildes, portanto, tem que ser mesmo à imagem da instituição. Não podemos de todo cometer loucuras. Mas queremos fazer, portanto, um plano, portanto, com algumas atividades de natureza cultural e social, tentar, pelo menos através das redes sociais, divulgar um pouco aquilo que foram os eventos mais marcantes do percurso da instituição, agraciar, portanto, de uma forma muito simples, os sócios fundadores e quem, de alguma forma, com maior ou menor possibilidade, colabora com a instituição. Não queremos deixar ninguém de fora, não queremos esquecer de ninguém, vamos fazer um esforço para que tudo seja possível, de acordo, como eu disse, tanto com as possibilidades da instituição, com humildade.
António Miranda, Presidente da Direção do Centro Social Abel Barzinha, instituição com sede em Cristelo, que comemora este ano 25 anos de vida. Um percurso desafiante, conta Raquel Durães, diretora técnica do Centro Social, onde trabalha há 21 anos.
Eu vim para iniciar as respostas sociais da terceira idade, Centro de Apoio Domiciliar, porque a infância já existia nos edifícios anteriores, mas contrataram-me a mim, assistente social, para começar então esse trabalho. Foi um trabalho, digamos, de porta a porta, sensibilizar os idosos para conhecer a instituição e o serviço. E depois, gradualmente, fui ajudando a colega depois, porque estava mais por dentro das áreas da terceira idade. Pronto, na altura, infelizmente, com o falecimento da Paula, depois a direção propôs-me este desafio que era gerir uma instituição com tantas respostas sociais. Foi há 20 anos, não é? E isto tem sido todos os dias um processo de aprendizagem, não é?
Responsabilidade.
Muito, muito, muito. E não é fácil, e digamos que temos a sorte de ter uma equipa estável, que a maioria realmente veste a camisola da instituição, e com este esforço todo e com o apoio da direção, temos conseguido, digamos, ultrapassar os desafios todos, que têm sido imensos, não é? Estamos numa zona bastante rural, periférica, onde há muitos problemas de várias áreas. Sempre tivemos também uma postura muito aberta à comunidade, não só as respostas sociais típicas com quem temos protocolo com a Segurança Social, mas houve sempre a nossa preocupação, houve aqui este espírito de estarmos abertos à comunidade e atentas aos problemas. E ao longo do tempo foram aparecendo estes desafios, os projetos, tivemos respostas sociais do RSI, que também nos permitiu muito conhecer a comunidade, mesmo a própria comunidade cigana, digamos. Tenho vindo aqui um trabalho não só das respostas sociais que inicialmente foram planeadas, mas também com um olhar muito atento à comunidade nas várias áreas, na área da intervenção social, na área da formação, neste momento com o projeto Galoartes, também muito no apoio à mediação escolar e mediação familiar. Portanto, temos feito um trabalho bastante amplo, e também temos neste momento, já temos há algum tempo a decorrer, também uma parceria com a Segurança Social, a distribuição de bens alimentares, o programa FEAC, que também é um programa bastante exigente fisicamente, porque neste momento estamos com 140 utentes mensais. Cá estamos, com coragem, para continuar.
Este contexto de pandemia acredito que tenha vindo a gravar essas necessidades por parte da comunidade que servem aqui à Ana Envolvente desta freguesia.
Sim, a questão da pandemia, tivemos que nos reinventar. A nível de utentes, tivemos que trabalhar de forma muito diferente. A nível da infância, houve o apoio, quase pensarmos aqui, um apoio online aos pais, com crianças de creche e jardim, mas que foi muito importante. Mas tivemos fechados bastante tempo. Os utentes de centro-dia, os que precisavam, tiveram serviço de apoio domiciliar e alguns ainda continuam a ter. A reestruturação de toda a orgânica da casa foi toda alterada. Tivemos que redefinir, de acordo com o plano de contingência, entradas específicas dos diferentes utentes, porque antes era a porta principal, era a entrada a toda a gente. A nível de colaboradores, porque havia aqui, tendo em conta a nossa dimensão, uma necessidade de uma polivalência, tivemos que reduzir isso ao máximo, porque em períodos de contágio, infelizmente, sentimos na pele isso, é muito complicado, porque isto é uma cadeia e é altamente contagioso, mesmo com todos os cuidados. Inicialmente também não havia os recursos necessários, não havia máscaras, nem pagos a preço de ouro. Nós chegámos a comprar uma caixa de máscaras descartáveis por 50 euros. Digamos, nem muito caro, inicialmente não havia recursos. Então, foi mesmo muito exigente. Quando entramos em isolamento e quando entravam pessoas e colaboradores em isolamento ou contaminados, tinha que haver um esforço muito grande de todos os outros que estavam. E, digamos, nunca deixámos de fazer o nosso trabalho, com o esforço de todos. Foi complicado, foi muito difícil, mas conseguimos, efetivamente, com a ajuda a boa vontade. Eu acho que, às vezes, nos momentos difíceis, descobrimos lados de pessoas que nem conhecíamos. As pessoas, às vezes, revelam-se nas situações mais complicadas positivamente, e eu senti isso na pele.
O Presidente falava nisso mesmo, de vários momentos difíceis em que as pessoas acabam por socorrer-se da vossa instituição para pedir ajuda. Já falou na questão dos bens alimentares, mas de outro tipo de apoios que, com estas crises, acabam por agravar a situação. E essa proximidade que vos mantém também com estas pessoas, se o mundo rural às vezes podia afastar de algumas valências, a verdade é que se sentem apoiados em vocês ao fim de 25 anos.
Que sim, diz? Eu acho que sim. Relativamente à comunidade, eu acho que encontra no Santa Belbarzinho a resposta. Podemos não poder ajudar, mas temos sempre aqui uma preocupação de encaminhar, porque não temos aqui a resposta para tudo, mas há um serviço ao público. Aqui no Centro de Belbarzinho, eu acho que a comunidade sente a instituição como delas, e procuram, seja para qual for o problema. E até mesmo os próprios, sinto isto por parte dos técnicos mesmo da Segurança Social, do município, alguma situação que aconteça aqui na comunidade, eu vou ligar ao Centro de Belbarzinho, que alguém no Centro de Belbarzinho deve conhecer esta situação. Acho que nós podemos fazer mais do que um trabalho diretamente a um utente que está inscrito, e tem sido ao longo do tempo essa a nossa preocupação, em que realmente, ao longo do tempo, vamos respondendo às necessidades que a comunidade apresenta. E assim acabamos por criar respostas novas, serviços novos, e infelizmente os problemas não acabam. E digamos que todo o nosso trabalho é pouco para o que aparece.
Já falámos aqui em algumas das valências, vamos então olhar que começou com a área da infância, mas hoje em dia estende-se a muito mais, até à vertente cultural.
É creche, temos o pré-escolar, que fazemos parte da rede pública, do pré-escolar, temos o KTL, que é um complemento ao primeiro ciclo e também ao segundo e terceiro ciclo. Os miúdos da Escola Belbarzinho têm aqui, nos períodos que não têm aulas, uma resposta, em períodos de férias. Temos o centro-dia, o apoio domiciliário, temos a casa de acolhimento. Isto são, digamos, as respostas formais, oficiais, e depois temos o projeto de escolhas, que arrancou agora, já depois já vamos na oitava geração, não é? Já é o terceiro projeto de escolhas que temos a decorrer. Temos o FEACA, o Programa Alimentar, que também já estamos há bastante tempo, e agora com a crise duplicou o número de utentes. Temos formação profissional, sobretudo direcionada para o nosso público mais desfavorecido, que é a formação modular. Tivemos já a formação para a inclusão. Estamos a falar de pessoas que aquilo é, digamos que é o único espaço em que elas podem até interagir com a comunidade, sobretudo a comunidade cigana, porque, tirando ainda ao supermercado, estão sempre muito isolados naquele contexto de acampamento. E acho que a formação tem sido também uma mais-valia para a comunidade onde estamos. E temos integrado pessoas ao longo dos anos, através das formações que vamos dando, com a parceria com orientais que temos. Tirando estas respostas sociais, temos parceria com o Banco Alimentar, agora muito mais reduzida, porque o FEAC veio absorver, e o FEAC tem um cabaz muito mais enriquecedor. Temos cantina social também, em parceria com a Cruz Vermelha de Macieira de Rates. Depois tentamos sempre articular com as entidades noutras áreas que nos são solicitadas. Estamos sempre em sintonia com a comunidade.
Estamos a falar de quantas pessoas, quantos utentes e quantos colaboradores que a instituição emprega?
Colaboradores somos cerca de 60. Utentes, na totalidade, nós temos 42 de creche, cerca de 50 de pré-escolar, cerca de 75 do KTL, 20 centro-dia, 25 de apoio domiciliar, 14 da casa de acolhimento. E estes são os utentes que efetivamente fazem parte dos nossos protocolos a quais os recursos humanos estão afetos. Depois o projeto tem um grupo-alvo também bastante significativo, direto e indireto. A nível do FEAC são cerca de 140 pessoas mensais. Digamos, é muita gente que nós apoiamos no final de cada mês, não é? Uns mais permanentes, mais frequentes, outros pontual, que é o caso dos bens alimentares, mas digamos que já é significativo o número de utentes que acompanhamos.
Sendo diretora técnica desta instituição, são certamente muitas as histórias de vida que vai conhecendo ao longo deste percurso.
Sim, muitas. E infelizmente, algumas menos. E digamos, já fazemos parte da vida dos nossos utentes. Nós temos utentes que são, neste momento, filhos de utentes que tiveram connosco quando eu cá entrei. Como é que o tempo passa tão rápido? 25 anos passaram mesmo muito rápido e eu falo da minha experiência de 20 anos, mas temos aqui um grupo de colaboradores que é desde o início, digamos que este esforço, este trabalho é construído por uma equipa que se tem mantido na base, sólida, e acho que faz toda a diferença. Então, a nossa instituição é feita por pessoas, não é feita por paredes. Seja a direção, seja os colaboradores, os próprios utentes, não é? A história da nossa casa é feita por nós. Este espírito de fazer mais e melhor pela comunidade onde estamos inseridos.
E é isso que ganha o valor de prata com estes 25 anos?
Sim, acho que sim. É isto, efetivamente, que fizemos a diferença na vida de muita gente ao longo destes 25 anos. E acho que é o mais importante, não é?
Daniela Miranda é coordenadora do projeto Galo Arte e Escolhas, que segue na 8ª geração e assenta nos seguintes pilares: educação e formação, participação cívica e comunitária, inclusão digital.
É um projeto cuja entidade promotora, e eu reforço sempre isto, é a Câmara Municipal, e a entidade gestora é o Centro Social Abel Varzinho. Todo o projeto é suportado depois por um consórcio de várias entidades. Tem por objetivo sempre promover a inclusão de crianças, jovens, famílias e da própria comunidade em geral, inclusão social. Pretendo também muito nesta geração e também fruto do que estamos a viver, trabalhar aqui as questões de saúde, não só hábitos de saúde saudáveis, mas a prevenção de alguns comportamentos de risco, que acaba por ser a geração condicionada pela pandemia, não é? Porque há outros cuidados a ter, há outras regras a cumprir, mas foca-se essencialmente e de uma forma muito resumida no que já se vinha a focar nos anteriores projetos, ou nas anteriores gerações, assim se pode dizer, muito na mediação socioeducativa, muito na mediação familiar, comunitária, atividades também lúdicas para as crianças e jovens, quer sejam participantes diretos ou indiretos do projeto, contribuir aqui de alguma forma para a capacitação das famílias através de formações modulares que vamos tendo sempre em parceria com entidades formadoras. Ou seja, é um projeto que de alguma forma tem várias entidades, e nesta geração também ressalvar aqui tem o Centro de Inclusão Digital novamente, porque tínhamos o Centro de Inclusão Digital na 6ª geração, na 7ª não tivemos, porque não era obrigatório, mas nesta geração volta a ser obrigatório ter algumas atividades, pelo menos 20 horas semanais, de capacitação digital, porque é muito também fruto, lá está, daquilo que o tempo que vivemos nos exige, que é estar atrás de um computador, fazer reuniões por computador. As crianças foram obrigadas a ter aulas por computador, e isto também, de alguma forma, acaba por capacitá-las. Estas atividades vamos capacitar quer as crianças e os jovens, também, de alguma forma, os pais e toda a comunidade que diga: ok, vocês podem nos ajudar, nós precisamos disto ou daquilo, ou ajude-me a trabalhar no computador, ajude-me a aprender a lidar com o software. Pronto, nós estamos disponíveis para isso. Ou seja, é um projeto que continua a apostar muito na questão do sucesso escolar e reduzir o absentismo, mas depois também é um projeto que está muito focado agora na capacitação digital e muito nas questões da saúde, lá está, porque o contexto atual assim nos exige.
Na prática, portanto, trabalham diretamente com várias escolas.
Sim, o Agrupamento de Escolas de Barcelos é um dos parceiros do projeto. Nós trabalhamos em dois centros escolares, os centros escolares de Gilbonde e de Barqueiros, na escola primária de Crestelo e na escola primária de Paradela. E trabalhamos também na escola EB2 de Teresa Belvarzim. Sim, essas são as escolas com quem estamos, do agrupamento de escolas que estamos a intervir.
Levam metodologias diferentes, às vezes temos a oportunidade de ver através das redes sociais, até mesmo em contacto com a natureza ou então com as novas tecnologias, experiências diferentes que num contexto fora um bocadinho da sala de aula normal, acabam por abordar várias temáticas que acabam por ser também problemas da sociedade e de integração.
Sim, sim, sim. Nós, em contexto de escola, para além daquilo que é o Gabinete de Intervenção Educativa e Social, que trabalha muito estas questões, a questão da mediação escola-família, sempre com o intuito de garantir o bem-estar da criança na escola ou jovem, temos outras atividades que passam muito por ativar a reflexão. A atividade, até uma delas, chama-se Ativa-te, ou seja, em que nós fazemos sessões em grupo, sempre com a autorização do agrupamento, sempre com o professor titular em sala ou a acompanhar a atividade, quer seja no exterior, em que trabalhamos várias temáticas, quer seja a questão do racismo, a discriminação racial, quer seja do bullying, de cidadania, o saber estar e o saber ser, ou a importância de respeitar a natureza, as questões ambientais, ou seja, são temas. Alguns deles eles acabam por falar naquilo que é a aprendizagem formal, mas depois nós levamos outro tipo de estratégias, não é? Fazemos outro tipo de atividades de forma a cativá-los também para a reflexão, porque eu acho que nós temos que, desde o primeiro ano, incentivar a isto nas crianças, a refletirem sobre, não é? Sobre os temas, a tornarem-se participativos, quer na sociedade, quer na comunidade. E isso é importante desde o jardim de infância, não é? E este trabalhar estes temas, sobretudo num mundo cada vez mais desafiante, mais multicultural, acho que é fundamental. Os miúdos são muito maus uns com os outros e podem ser, e eu acho que também a escola deve, de alguma forma, trabalhar estas questões. Eles adoram estas sessões, participam imenso, estão sempre a perguntar quando é que vamos lá, qual é o próximo tema, faz-nos sentir que fazemos falta e que somos uma mais-valia. Para além disso, também oferecemos algumas outras atividades em contexto de escola, como, por exemplo, dança. Temos o ritmo com escolhas, em que uma professora de dança vem lá e dinamiza uma série de atividades. Isto é importante porque uma escola... os meninos estão tantas horas na escola. A escola formal é tão rígida, às vezes, em termos de horários, em termos de estudo, ou seja, eles têm tanta coisa para aprender ao mesmo tempo, depois têm conteúdos programáticos extensos. Eu acho que é importante para eles também, de alguma forma, descomprimirem com estas sessões. E nós também, de alguma forma, vamos ajudando para que isso aconteça.
E acaba por os fazer eles próprios até se conhecerem melhor uns aos outros. E acredito que neste retomar da escola, em que estiveram tantos meses sozinhos, esta questão de socializar uns com os outros acaba por também ter aqui algumas barreiras, porque acabaram por ser obrigados a ficar dentro de casa e não conviver uns com os outros. Agora é adaptarem-se outra vez a esse ciclo.
Sim, sim. Nós, quando voltámos à escola e quando voltámos agora com a 8ª geração, comentámos logo que houve um retrocesso, sobretudo naquilo que é o comportamento em grupo. Ou seja, identificámos alguns problemas, muitos aliás, de saber estar com o outro, respeitar o outro. E, obviamente, que o facto de estarem tanto tempo isolados em casa, atrás de um computador, não contribuiu. Se já havia problemas, os problemas agravaram-se. E agravaram-se não só, e nós também nos focámos muito na comunidade cigana, não foi só na comunidade cigana, como às vezes nos dizem, mas não, mesmo para as crianças e jovens da sociedade maioritária, não é? Nota-se isso. Há um regredir naquilo que era o saber estar e o saber conviver.
Embora a maior parte destas ações aconteçam em contexto escolar, a verdade é que não podemos descurar o nosso papel de pais de estar a acompanhar diariamente não só a educação dos filhos, mas também aquilo que se passa dentro da escola.
Sim, sim, sim. Nós temos até uma atividade que se chama Mais Família, cujo objetivo é esse. É também, de alguma forma, apoiar os pais naquilo que são as suas dificuldades, ou seja, eles podem vir ter connosco e sempre que podemos ajudamos, quer seja com mediação familiar, quer seja arranjar estratégias ou fazer algum tipo de encaminhamento para ajudar o filho em alguma situação. E fazemos várias sessões também e temos programadas algumas sessões para pais, vamos tentar, nas escolas. E também temos sessões aqui que estão a decorrer, mais também com a comunidade cigana, a trabalhar algumas competências parentais. Mas queremos, ao longo desta geração, fomentar uma série de iniciativas e envolver os pais. Chamar os pais para o projeto, se nos permitirem fazer isso e se eles estiverem dispostos a envolverem-se em algumas atividades connosco, contactar aqui muitas associações de pais, já o fizemos na anterior geração muito com a Associação de Pais de Cristelo, mas de alguma forma chamar as associações de pais, fazermos atividades em parceria, porque a família é fundamental. E os pais, se não estiverem bem, a família se não estiver bem, a criança não vai estar bem na escola, não é? E isto gera problemas. Pode não ser um problema, ou seja, comportamental por parte da criança, mas a criança até pode andar mais deprimida e os outros, de alguma forma, até aproveitarem-se dessa fase. Ou seja, isto é um ciclo, não é? Por isso é fundamental nós, de alguma forma, trabalharmos em parceria com os pais. A escola é importante, a família é importante e a criança é importante. E eu acho que nós, técnicos que estamos no projeto, entendemos desta forma. Só é possível nós garantirmos que a criança está bem, que é uma criança, sobretudo, feliz. A questão do sucesso escolar é muito relativo, não é? O que adianta ter sucesso escolar, em termos de números, e depois não ser uma criança que está bem emocionalmente, não é? Isso para nós, o bem-estar emocional é fundamental. E é importante, daqui para a frente, todos os projetos que trabalham nestas áreas entendam que a escola e a família também têm de estar em sintonia. Há uma criação de sinergias de trabalho e de intervenção, porque a professora isoladamente não consegue fazer nada, mas se tiver o pai do lado, consigo cativar a mãe ou o pai, consegue fazer muito. Assim como ao contrário, se o pai consegue cativar a professora e a professora estiver receptiva, a professora ou o professor, quem sai a ganhar é sempre a criança. E obviamente que contamos com o apoio do agrupamento também nestas questões e de outras entidades, como é o CAFAP, que vamos tentar aqui fazer algumas sessões também em conjunto, ou seja, nós também socorremos muito de outras entidades e de outros projetos que também são especialistas em outras áreas e que nós não sabemos tudo, não é? E o projeto Galo Artes é muito um projeto de pontes, não é?
É o trabalho em rede que é fundamental nos dias de hoje, sem dúvida alguma. Falta falar na vossa equipa.
Sim, somos quatro, digamos assim. Eu sou a coordenadora do projeto, estou a tempo inteiro. Depois tenho a colega Natália, que também é técnica social e está a tempo inteiro. E depois tenho a colega Alice, que é educadora de infância, está só a 50%, e o colega Jorge, que é criminólogo, está mais com a parte da capacitação digital. E depois contamos sempre com o apoio dos outros técnicos que são de outras entidades. A Câmara costuma, por norma, este ano ainda não iniciamos essa parceria, digamos assim, mas cede sempre um técnico, sendo um psicólogo, para nos apoiar em algumas atividades, nomeadamente no acompanhamento psicopedagógico. E obviamente que vamos socorrendo de outros técnicos sempre precisamos de alguma coisa mais específica. Mas a equipa é esta.
Daniela Miranda e o projeto Galo Artes, projeto de índole social desenvolvido no âmbito do programa Escolhas, cujo principal objetivo é a inclusão social de crianças, jovens e famílias provenientes de contextos socioeconómicos vulneráveis. A entidade promotora é a Câmara de Barcelos, a entidade gestora é o Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, em Cristelo, instituição que celebra neste ano 2021 25 anos, e que hoje destacamos neste espaço de promoção a Barcelos e às suas gentes.